Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, SA, operada pela Chorus Call do Brasil. Nesta audioconferência serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2016 e do ano de 2016 da companhia. A área de RI da ES Eletropaulo também informa que o release de resultados já está disponível no site da companhia, por meio do endereço ri.aeseletropaulo.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast, com acesso pelo site ri.aeseletropaulo.com.br. Em nome da ES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta audioconferência, com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia, são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis, como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides e pode ser visualizada na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente da AES Brasil, Sr. Julian Nebreda, pelo diretor-vice-presidente e de relações com investidores da companhia, Sr. Francisco Morandi, e pelo diretor-presidente da AES Eletropaulo, Charles Lenzi. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Julian Nebreda. Por favor, Sr. Julian, pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos. Vou dar início à apresentação dos resultados do ano de 2016 da AES Eletropaulo. Me acompanha nesse call Charles Lenzi, presidente da AES Eletropaulo e CEO da AES Brasil, Francisco Morandi, CFO e vice-presidente de relações com investidores, Cindy Simonage, vice-presidente de assuntos regulatórios, Pedro Bueno, vicepresidente de assuntos legais, compliance e auditoría, los demás directores de la compañía y a nuestro equipo de relaciones con investidores. Inicio la presentación, no slide 2, con los destaques del año. Como primer destaque de AES Eletropaulo, gustaría de hablar sobre la sobrecontratación. Encerramos el año de 2016 con un nivel de sobrecontratación de 110,87%, conforme divulgamos en Fato Relevante la semana pasada. Es importante resaltarmos aquí que al final del primer trimestre de 2016, estábamos con una previsión de 116, nivel que conseguimos disminuir con nuestras acciones de reducción de exposición vía negociaciones bilaterales con generadores y a participación en los leilones del mecanismo de compensación de sobras y déficit. Além de estos factores, nuestra expectativa de retracción de mercado para el año también ayudó para la reducción de nuestro nivel de sobrecontratación. En el comienzo de 2016, nuestro guidance de mercado era de una contracción de 4% del mercado total y fechó con una contracción de 3,2%. Como comentamos a lo largo del año, acreditamos que nuestra exposición acima del límite regulatorio de repase de 105% sea resultado de la declaración compulsoria del leilón A-1 y de la migración de los clientes especiales al mercado libre. Basado en parecer legal, nuestra visión es que estos dos factores deben ser considerados como una sobrecontratación involuntaria y, por tanto, pasibles de repase en nuestro próximo reajuste tarifario. Actualizamos también las proyecciones para el nivel de sobrecontratación de 2017, que desde la última publicación en noviembre de 2016, pasó de 113% para 111,3%. Esta reducción también condice con nuestras acciones para mitigar los riesgos de sobrecontratación de energía, conforme destacamos a poco, y a manutención de nuestra visión de crecimiento del mercado entre 0,8% y 1,2% en 2017. En términos de impacto financiero, el valor continúa en el mismo patamar que publicado en el trimestre anterior, tendiendo a cero, ya considerando nuestras perspectivas de diferencia entre el PLD y el precio medio de nuestros contratos en el año. Refuerzo también que vamos a continuar trabajando para reducirnos ainda más a nuestra sobrecontratación a fin de mitigarmos cualquier riesgo financiero para la compañía o de repase de costos para nuestros clientes. Segundo punto de destaque es la performance de nuestros indicadores de calidad. Hemos discutido mucho este punto con vocês de cómo AES Electropaulo está comprometida en traer de vuelta nuestros indicadores de calidad para patamares regulatorios. Continuamos con la ejecución del plano de recuperación que ya comienza a traerse los buenos resultados. Conforme Charles entrará en más detalles en el próximo slide, o de que la compañía ya presentó una mejora de 8 horas, pasando de un DEC de 23,78 horas en 2015 para 15,85 horas en 2016. En tercero, destaco el trabajo de la compañía en la reducción de su nivel de endividamiento líquido. Al final de este año, presentamos un indicador de dívida líquida por EBITDA ajustado de 3,22 veces, valor menor que los 3,47 veces reportado en el año pasado. Reducimos nuestro nivel de endividamiento líquido en más de 900 millones. O Francisco Morande entrará en más detalles de este tema en los próximos slides. O cuarto punto que gustaría destacar en la presentación es a nuestra estrategia de creación de valor de la compañía. Estamos comprometidos y focados en nuestro principal objetivo estratégico de creación de valor de la compañía, o que consecuentemente agrega valor a todos nuestros accionistas. Iremos a entrar más en detalles a lo largo de la presentación. Me gustaría ya destacar aquí que trabajaremos en 5 principales frentes para alcanzarnos nuestros objetivos. Estas frentes son: primero, la recuperación de los indicadores de calidad; segundo, la optimización de nuestra gestión de receita; tercero, aumento en la satisfacción de nuestros clientes; cuarto, anticipación y gestión de riesgos y contingencias; y por último, o aperfeccionamiento del mecanismo de gobernanza de la compañía. Como fruto de estas primeras frentes, divulgamos en fato relevante en la quinta-feira pasada o nuestro programa de productividad que visa reducción de costos operacionales de AES Electropaulo. Colocamos como meta una reducción de 200 millones en 2017 y de 150 millones en 2018. En términos reales, en la comparación con el año 2016, en la línea de OPEX. Este plano prevé una reducción total de 350 millones de reales como resultado directo de nuestros investimentos y de una mayor eficiencia en nuestros procesos. Como parte de nuestra estrategia de creación de valor de la compañía, mencioné o aperfeccionamiento de nuestra gobernanza corporativa. También divulgamos un fato relevante que describe nuestra principal acción en ese frente, propondo la migración de la compañía para el segmento especial del listaje en nuevo mercado de Bovespa. Ese movimiento va a nos ayudar con mayor facilidad para aumentar la capacidad de investimiento de la compañía y potencializar la liquidez de las acciones, além de una mejora en nuestra gobernanza. Hablaremos en más detalle sobre la estrategia de creación de valor adiante. Por fin, o quinto destaque, son los reconocimientos a compañía en 2016. Conforme anunciamos en el último call de resultados, fuimos electos entre las 150 mejores empresas para hacer trabajar en Brasil, pelo guía 2016 de la revista Voce S.A. Além de eso, destaco o fato de estarnos pelo 12º año consecutivo en la cartera do índice de sustentabilidad empresarial. Paso ahora a palabra para Charles Lenzi para dar continuidad a la presentación.
Obrigado, Julian. Bom dia a todos. Vamos dar sequência agora à apresentação a partir do slide número 3, onde nós apresentamos o desempenho operacional da companhia e os nossos indicadores de qualidade em 2016. Ressalto que, para facilitar a visualização, estamos apresentando neste trimestre a abertura dos indicadores de DEC e FEC em parcelas de programado e não programado. Como dito em outros momentos, a companhia está focada em recuperar seus indicadores de qualidade e trazê-los de volta aos níveis regulatórios. Entre nossas ações, destaco nossos esforços na contratação e capacitação de técnicos e eletricistas, na melhoria do processo de despacho das equipes de emergência, no maior foco na manutenção preventiva e no volume de investimentos diretos na rede. Como consequência, podemos notar uma expressiva melhora no indicador de DEC, que encerrou o ano com uma duração equivalente de 15,85 horas, representando uma queda de 33%, ou aproximadamente 8 horas, em relação a 2015. Quando observamos apenas a parcela do DEC não programado, a redução foi de 45% ou mais de 9 horas, aproximadamente, em relação a 2015, o que representa uma duração menor nas interrupções emergenciais percebidas pelos nossos clientes. Já em relação ao FEC, podemos observar um aumento de 5% em relação a 6,59 vezes de 2015. Porém, se expurgarmos o efeito das paradas programadas desse indicador, teríamos na realidade uma melhora de 1%. Tal fato já demonstra que nossos investimentos na rede indicam resultados positivos. Reforço mais uma vez que a melhora na qualidade é um dos compromissos importantes que temos e faz parte de nossas frentes de criação de valor da ES Eletropaulo. Passando para o próximo slide, trataremos dos investimentos realizados pela companhia. Nesse quarto slide, temos um demonstrativo dos investimentos realizados no período. Ao longo deste ano, direcionamos boa parte de nossos investimentos para ampliar a nossa confiabilidade operacional, visando reduzir as ocorrências na rede elétrica e aumentar a continuidade do fornecimento de energia aos consumidores. Também tivemos investimentos focados na conexão de novos consumidores, na regularização de clientes com conexões irregulares e na expansão do nosso sistema elétrico. Assim, em 2016, foram investidos cerca de R$ 792 milhões, sendo que R$ 682 milhões foram realizados com recursos próprios e R$ 110 milhões foram financiados com recursos de terceiros. Para este ciclo de 2017 até 2021, planejamos investir cerca de R$ 4 bilhões, sendo que R$ 3,5 bilhões serão de recursos próprios e o restante com projetos financiados com recursos de terceiros. Só em 2017 investiremos mais de R$ 940 milhões, dos quais R$ 841 milhões de recursos próprios e R$ 101 milhões de recursos de terceiros. Destaco que os investimentos desse novo ciclo são superiores em relação aos R$ 3,5 bilhões do ciclo anterior, fato que está atrelado com a nossa estratégia de criação de valor da companhia, da melhoria da qualidade do serviço e do aumento de nossa base de remuneração regulatória. Os investimentos já realizados e previstos para os próximos 5 anos são importantes alavancas para o nosso programa de produtividade, que será detalhado mais à frente pelo Francisco. Passando para o slide número 5, vamos falar um pouco sobre a evolução das perdas. As perdas totais apuradas nos últimos 12 meses foram de 9,63%, sendo divididas em perdas técnicas e não técnicas. Em comparação a 2015, as perdas totais apresentaram um aumento de cerca de 0,26 pontos percentuais, decorrente principalmente dos aumentos tarifários de 2015 e do cenário econômico adverso que o país está enfrentando. Nesse cenário, temos intensificado nossas ações de combate às perdas comerciais, com o objetivo de mantê-las também dentro do limite regulatório. Passo agora a palavra ao Francisco para dar continuidade à apresentação.
Muito obrigado, Charles. Vamos falar agora da performance trimestral e anual de nosso mercado, no slide de número 6. Durante o último trimestre de 2016, as classes industrial e comercial responderam por boa parte da retração do consumo. A classe comercial apresentou queda de 15,8% e a industrial de 24,7%. Essa queda é o reflexo do cenário econômico e da migração de clientes do ambiente regulado ao ACL ao longo do ano. Em relação a 2016, tivemos uma retração de 3,2% no mercado total e 4,7% no mercado cativo, um pouco acima de nossa expectativa de contração de 2,8% a 3% do mercado total que divulgamos no ano passado. Essa retração ainda é reflexo do impacto negativo do cenário econômico na nossa área de concessão. Em relação à retração do mercado cativo de 4,7%, destaco o aumento material de clientes que estavam no ambiente regulado e migraram para o ambiente de contratação livre. Em 2016, 365 clientes migraram para o ambiente de contratação livre. Destaco também a performance da classe residencial no ano de 2016, que sofreu redução de 0,6% na comparação com 2015, fruto das tarifas mais altas até o primeiro semestre de 2016 e da queda de 2,9% na renda na região metropolitana de São Paulo. Passando para o próximo slide, apresentamos os dados de receita e custos. Como podem observar, a receita do trimestre teve redução de 22% e do ano 17%, fruto, principalmente, da diminuição da CVA, que acompanha a redução de custos da parcela A e da retração no mercado. Em 2016, registramos na receita uma CVA passiva de R$1,1 bilhões, enquanto tivemos uma CVA ativa de R$2,1 bilhões em 2015. Passando para o gráfico da direita, os custos totais da companhia no quarto tri e ano de 2016 apresentaram uma redução de 17% e 16%, respectivamente, em relação aos mesmos períodos do ano anterior. Esta redução foi resultado, principalmente, dos menores custos com compra de energia, com o término do contrato com a SCT Energia em dezembro de 2015 e uma menor tarifa de Itaipu. Passando então para o slide 8, observamos a evolução dos custos operacionais da companhia. Partindo com a variação do PMSO, ao inflacionarmos os custos de pessoal, materiais, serviços e outros do ano de 2015, para mostrar a variação real, o aumento de 20% está diretamente relacionado ao aumento de custos com pessoal e com o plano de recuperação dos indicadores de qualidade. No ano, o plano de recuperação dos indicadores de qualidade correspondeu a R$ 115,8 milhões, sendo que R$ 46,5 milhões foram destinados a custos com pessoal e os outros R$ 69,4 milhões com materiais, serviços e outras despesas. Desde o início do ano passado, temos destacado nossos esforços para trazermos os níveis de nossos indicadores operacionais de volta aos patamares regulatórios. Desde o começo do plano, aumentamos as nossas equipes, com foco no atendimento às emergências, assim como a execução de iniciativas de prevenção, como realização de podas e manutenções preventivas. Alcançarmos os níveis regulatórios novamente é um de nossos principais direcionadores estratégicos para a criação de valor da companhia e é uma das frentes principais de nosso programa de produtividade. Em relação aos custos com PCLD, apresentamos um aumento de R$ 112 milhões em 2016. Este aumento reflete principalmente os sucessivos aumentos tarifários que tivemos ao longo de 2015. O ticket médio das faturas inadimplentes aumentou 25% em 2016, enquanto nossa base inadimplente sofreu um aumento de 18%. Cabe ressaltar aqui que estamos trabalhando em diversas iniciativas de combate à inadimplência. Nossos times de corte e cobrança têm intensificado as ações, mas além disso, estamos montando uma estratégia mais segmentada e eficaz e com resultados de médio e longo prazo. Neste trimestre, além de conseguirmos reduzir o custo com PCLD em R$ 7,6 milhões, já mostramos no encerramento de dezembro uma menor base inadimplente e menor ticket médio desses clientes do que averiguado ao fim de 2015. A base inadimplente fechou o ano de 2016 com 217 mil clientes contra 220 mil no encerramento de 2015, enquanto o ticket médio, que era de R$ 130 por fatura ao fim do ano passado, foi reduzido para R$ 107 em dezembro de 2016. As compensações com multa de DIC-FIC, DIMIC e DICRI apresentaram um aumento de R$ 48 milhões de reais quando comparado aos valores contabilizados em 2015. Devemos reforçar aqui que, apesar da melhora dos indicadores operacionais em 2016, ainda existe uma defasagem de 2 meses entre a apuração dos indicadores e o registro das compensações, que neste caso impactaram negativamente esta linha na comparação anual. Porém, é importante destacarmos uma melhora nestes níveis no quarto trimestre do ano. No quarto trimestre de 2016, já tivemos uma redução de R$ 18 milhões nesta linha, resultado dos melhores níveis dos indicadores na comparação entre os trimestres. A despesa com previdência privada apresentou um aumento na ordem de 12,8%, sendo essa variação explicada principalmente pela redução da taxa de desconto do passivo, que foi reduzida para 6,5% 6,05% ao fim do primeiro semestre de 2016, contra uma taxa de 6,15% aplicada em 2015. Passando para o slide número 9, temos a evolução do EBITDA ano contra ano. O EBITDA reportado em 2016 foi de R$ 734 milhões, contra um EBITDA de cerca de R$ 964 milhões em 2015. Ajustando o EBITDA pelas despesas com previdência privada e pelo ativo possivelmente inexistente, chegamos a uma redução de 16% em relação ao EBITDA ajustado de 15. Como podemos observar, além das variações de PMSO, PCLD e multas, que destacamos no slide anterior, tivemos um efeito negativo de R$ 64 milhões na margem de tarifa, mercado e sobrecontratação de 15. Esta variação foi impactada pela redução no mercado de nossa área de concessão. Essas variações negativas foram parcialmente compensadas pelo efeito positivo em R$ 133 milhões referente aos provisionamentos relacionados às inconsistências na apuração do DECFEC dos períodos entre janeiro de 2011 e maio de 2015. Gostaria também de mencionar nesse slide a redução de R$ 33 milhões de despesas com contingências. Tal variação é explicada principalmente pela mudança do critério trabalhista e reversão de INSS no período. Indo para o seguinte slide, número 10, apresentamos o lucro líquido de 2016 de R$ 21 milhões, contra um lucro líquido reportado de R$ 101 milhões. Se ajustarmos o resultado líquido pela arrecadação de ativo possivelmente inexistente, teríamos um prejuízo líquido ajustado de R$ 36 milhões, ante um lucro líquido ajustado de R$ 49 milhões. Essa variação ocorre principalmente pelo efeito negativo de R$ 156 milhões do EBITDA, considerando já os efeitos de mercado e os aumentos de custos operacionais, o que foi parcialmente compensado pelo efeito positivo de R$ 156 milhões no resultado financeiro, fruto da variação cambial positiva da energia de Itaipu no comparativo entre os anos. É importante ressaltar que o valor da compensação do ativo possivelmente inexistente foi concluído no reajuste tarifário desse ano e, desse modo, a variação de ano contra ano foi de R$ 5 milhões. No seguinte slide, de número 11, acompanhamos o desempenho do fluxo de caixa em 2016. Ao longo de 2016, pudemos perceber uma melhora significativa em nossa geração de caixa operacional, refletindo principalmente os menores custos com energia e encargos setoriais no período, além de uma melhora na arrecadação, fruto dos aumentos tarifários de 2015. Este aumento no caixa operacional nos possibilitou realizarmos mais amortizações em nossas dívidas ao longo de 2016, contribuindo para a redução do endividamento da companhia, como destacarei no slide a seguir. Contribuiu também para a performance da caixa, no ano, a retomada do pagamento do principal da dívida do fundo de pensão em abril de 2016, o que não acontecia desde abril de 2014. Passando agora para o slide número 12, podemos analisar o perfil de nossa dívida. No gráfico da esquerda, observamos que o total da dívida líquida em 2016 foi de R$ 3,5 bilhões, o que representa uma redução de mais de R$ 900 milhões em relação ao encerramento de 2015. Esta redução ocorreu principalmente devido às amortizações de dívidas de mercado executadas ao longo do ano, totalizando R$ 600 milhões, assim como o aumento de cerca de R$ 537 milhões nas disponibilidades de caixa. Esses fatores contribuíram para a redução de nosso nível de endividamento, que fechou o ano em 3,22 vezes dívida líquida EBITDA, valor inferior ao reportado em 2015 de 3,47 vezes e ao limite previsto no covenant de nossas dívidas de 3,5 vezes. No gráfico da direita, observamos o cronograma de amortização da dívida, com vencimentos distribuídos até 2028 e a diminuição da taxa efetiva, refletindo o atual cenário econômico brasileiro. Destaco que nenhuma das nossas dívidas hoje possuem exposição cambial. Por fim, antes de passar para o próximo slide, gostaria de destacar o importante trabalho da companhia na execução do cronograma de amortizações, Com as amortizações das debêntures citadas anteriormente, conseguimos reduzir materialmente nossos fluxos de pagamentos das dívidas, contribuindo para uma melhor gestão de caixa para 2017. No slide número 13, vamos explorar nosso principal objetivo, que é de criação de valor da companhia e, consequentemente, para nossos acionistas. Conforme publicamos em fato relevante na última quinta-feira, dia 23, nossa estratégia de recuperação de valor está baseada em 5 principais frentes. A primeira que irei destacar será a recuperação dos indicadores de qualidade. Como já mencionou o Charles durante essa apresentação, executamos ao longo do ano um plano robusto para reduzirmos nossos níveis de DEC e FEC, já contribuindo para um DEC 8 horas menor em 16. Ações como automação e inovação das redes de distribuição e uma intensa gestão integrada, com foco nas manutenções preditivas e preventivas, contribuíram para essa melhora. Nossa intenção é de atingirmos os níveis regulatórios. A segunda é a gestão da receita. Dentro desta frente, a companhia vem focando em diversas ações para combate à inadimplência. Como principais iniciativas, podemos destacar a criação de uma célula da companhia para acompanhamento e negociação de grandes dívidas, o desenvolvimento do portal de negociação online, que facilita ainda mais a renegociação de dívidas dos clientes, e o início de atuação de uma área dedicada aos clientes de baixa renda. Importante ressaltar aqui que 50% de nossa PCLD é proveniente dessa classe. O próximo ponto de destaque em nosso plano é a satisfação do cliente. Assim como fizemos em 16, em 17, vamos trabalhar em diversas ações para cada vez mais fornecermos uma experiência positiva aos nossos consumidores. Estamos desenvolvendo novos canais digitais de atendimento, de forma de trazer mais opções de assistência e elevar a qualidade do atendimento. Faremos um profundo gerenciamento do que chamamos da jornada do cliente, acompanhando o consumidor em todas as etapas do atendimento, desde a primeira solicitação até a solução encontrada. Passamos também a utilizar um sistema de inteligência preditiva que irá ajudar nossa equipe comercial na maior assertividade no restabelecimento de energia e em outros serviços privados prestados. A quarta frente do plano é a gestão de contingências e riscos. Nossa intenção com esta frente é de antecipar eventuais riscos corporativos, econômicos e regulatórios que possam afetar a companhia, bem como avaliar oportunidades de acordos e negociações, visando sempre a criação de valor para os nossos acionistas. O último segmento de nosso plano de criação de valor da AES Eletropaulo é em oportunidades de aperfeiçoamento de nossa governança corporativa, que aprofundarei no próximo slide. Considerando as primeiras 3 frentes de trabalho, avaliamos oportunidades concretas de criação de valor para os nossos acionistas e clientes, que comporão o que chamamos de programa de produtividade para os anos de 2017 e 2018 da companhia. O programa de produtividade tem como objetivo a redução de custos operacionais em R$350 milhões em termos reais, quando comparados aos custos de 2016. Importante ressaltar aqui que nossa previsão é de reduzirmos os custos em R$200 milhões no ano de 2017 e mais R$150 milhões no ano de 2018. Como custos operacionais, a companhia entende todos os custos apresentados no slide 8, excluindo as despesas com fundo de pensão. Este é mais um comprometimento da companhia para a geração de valor agregado, não só para nossos acionistas, mas nossos clientes também. Uma vez que colocarmos em execução um plano de redução de custos, em consequência, da maior eficiência de nossos processos operacionais e dos investimentos em nossa rede de distribuição. A redução prevista, então, é principalmente fruto de menores compensação e multas, dada a melhora de nossa qualidade de serviço e menores despesas com PCLD e perdas. No próximo slide, apresento a nossa proposta de migração para o novo mercado, aprovada na última quinta-feira, dia 23 de fevereiro. O novo mercado é um segmento de listagem com o mais alto padrão de governança corporativa do Brasil. Das mais de 460 ações negociadas na Bolsa de Valores, cerca de 131 companhias já estão listadas nesse segmento de listagem. O principal diferencial diferencial desse segmento é que todas as ações da companhia são ordinárias, de forma que todos os acionistas da companhia passarão a deter poder de voto, o que, por sua vez, também propicia maior atratividade e flexibilidade para a oferta de ações no Brasil. E por que migrar para o novo mercado? Na nossa visão, a migração está alinhada com o nosso objetivo de criação de valor da S Eletropaulo. Entre os objetivos da migração, gostaria de destacar os 5 principais. O primeiro é de aprimorar a governança corporativa e a transparência da companhia e, com isso, atrair novos investidores para a base de acionistas. O segundo objetivo é dar maior flexibilidade para a companhia levantar capital no mercado e, com isso, aumentar a capacidade de investimento para fomentar o crescimento da companhia. O terceiro é o potencial elevação da liquidez das ações da Eletropaulo, beneficiando assim todos os acionistas. A expectativa é de uma maior liquidez, uma vez que as ações da companhia serão negociadas através de uma única classe. Acreditamos também que a migração melhorará a atratividade da nossa companhia, beneficiando não apenas os atuais acionistas, mas também propiciando a entrada de novos investidores. Seguindo para o próximo slide, de número 15, apresento as principais aprovações societárias e regulatórias da migração. Como já o Julian comentou anteriormente, esperamos que a migração aconteça até o fim do ano, assumindo que todas as aprovações regulatórias com acionistas e credores ocorrem ao longo de 2017 e que o direito de recesso previsto nessa operação para os acionistas preferencialistas esteja dentro de um patamar razoável. Dentro dos principais pontos de aprovação, destaco, primeiro, BMF e Bovespa. Aqui deveremos iniciar o processo formal de migração com a assinatura do requerimento de migração, bem como aprovar o novo estatuto social da companhia, adotando as provisões mínimas exigidas no regulamento de novo mercado. Segundo, a ANEEL. A agência reguladora deverá aprovar o novo estatuto social da companhia. Terceiro, os acionistas. Teremos, a princípio, 2 assembleias para aprovar a operação. A primeira será uma assembleia extraordinária com todos os acionistas e a segunda uma assembleia especial dos preferencialistas. Nestas assembleias, aprovaremos a migração para o novo mercado, a conversão das ações preferenciais em ordinárias e a alteração do estatuto social. Aqui, um ponto que gostaria de destacar. Após a aprovação em assembleia especial, será aberto o período de 30 dias para que os acionistas minoritários preferencialistas, eventualmente que sejam contrários à migração, ou que se abstiveram de votar, ou que não compareceram à assembleia especial, possam exercer o seu direito de retirada, desde que forem comprovadamente titulares ininterruptamente desde o dia 23 de fevereiro de 2017. Como já reforçamos no fato relevante, a companhia poderá desistir da migração, conforme previsto em legislação, a depender do valor total previsto do direito de retirada. Informamos ainda que essa operação só será viável se o custo decorrente do exercício do direito de retirada não for material. Por fim, ainda precisaremos da aprovação dos credores de parte de nossas dívidas. Passo agora a palavra de volta para o Julian ao encerramento da apresentação.
Obrigado, Francisco. Para finalizar, gostaria de reforçar algumas mensagens que apresentamos ao longo dessa apresentação. Nosso nível de sobrecontratação no ano fechou em 110,87%, patamar menor do que os 116% estimados no primeiro trimestre de 2016, reflexo de nossas ações de redução de sobrecontratação, como renegociações de contratos bilaterais e participação nos leilões de do mecanismo de compensação de sobras e déficit, além de uma melhora de performance de mercado. Nossos indicadores operacionais de qualidade já apresentam melhora, fruto de nosso plano de recuperação. Ainda temos caminho por percorrer para alcançarmos nosso objetivo final de voltar aos níveis regulatórios. Por isso, continuamos focados e comprometidos nesta frente, para que o resultado do ano de 2017 esteja dentro dos limites regulatórios previstos para o ano. Os níveis de endividamento líquido da AES Eletropaulo apresentaram uma importante melhora em 2016, chegando a uma dívida líquida EBITDA de 3,22 vezes, abaixo de nosso nível de covenant de 3,5 vezes. Conforme descrevemos ao longo da apresentação, reduzimos nosso nível de endividamento líquido em mais de 900 milhões de reais, contribuindo para uma posição mais confortável e aumentando e permitindo o aumento do nosso programa de investimento. Em relação à estratégia de criação de valor da AES Eletropaulo, temos como principal frente a execução de nosso programa de produtividade, que prevê a redução dos custos operacionais em 350 milhões de reais em termos reais até 2018, na comparação com 2016. Destacamos também o nosso novo guidance de investimentos para o ciclo de 2017-2021, superior ao ciclo anterior, que totalizará cerca de 4 bilhões de reais com recursos próprios e de terceiros. Além disso, como ressaltado pelo Francisco, estamos focados também em concluir nossa migração para o novo mercado ainda em 2017. Sabemos os desafios relacionados à migração, mas entendemos esse ser o melhor caminho para a companhia propiciar o aumento de sua capacidade de investimento necessária para fomentar seu crescimento, na medida em que facilitará novas captações. Consequentemente, esperamos que, com isso, o custo de capital da companhia também seja reduzido. Com estas frentes, esperamos tornar a companhia cada vez mais eficiente e preparada para os novos desafios que teremos à frente. Passaremos agora para a sessão de perguntas e respostas. Nos colocamos à disposição para atender qualquer questionamento que vocês possam ter. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta foi enviada por webcast, do Sr. Guilherme Pinheiro, investidor. Gostaria de saber se vocês poderiam fornecer o Guidance 2017 para o EPS e o SGIA.
Muito obrigado pela pergunta, Guilherme. Eu acho que preciso esclarecer, muito provavelmente essa pergunta vem derivada da matéria que foi resenhada na mídia em relação a uma referência de lucro líquido por ação de $1 até $1.10 na Eletropaulo. Nós fizemos o esclarecimento que essas informações estavam se referindo ao lucro líquido nossa controladora, de AES Corporation, e não na Eletropaulo, como erradamente foi publicado no jornal. Em termos de nosso SG&A, acho que a gente consegue, como Julián e eu mencionamos, falar de nosso programa de produtividade, que pretende estabelecer uma redução de nossas despesas operativas em 350 milhões de reais em termos reais até o ano de 2018, sendo 200 milhões de reais em 2017 e 150 milhões em 2018 em relação ao nosso ano de 2016, sendo essas reduções em OPEX. Obrigado.
Próxima pergunta, Luísa Kraus, Banco Safra.
Bom dia a todos. A minha pergunta é a seguinte. Com relação à sobrecontratação de energia que vocês divulgaram agora no último fato relevante, o índice ficou próximo de 110%, ou seja, 5% do previsto para repasse no reajuste tarifário. E, com base em expectativas, pareceres jurídicos da companhia, vocês entendem que essa sobrecontratação será considerada como involuntária e, portanto, passível de ser incluída no próximo reajuste. Então, a minha pergunta é assim, esse custo com sobrecontratação, vocês contabilmente consideraram como um CVA ou não? E, no caso, se houver parecer favorável para a companhia, isso vai retornar no resultado da companhia?
Obrigado, Luiz.
Se vocês pudessem informar os valores envolvidos com relação a essa questão, quer dizer, qual o valor envolvido referente a esses 5%, se foi contabilizado, não foi contabilizado?
Obrigado, Luiz. Acho que você está certa. Esse valor da sobrecontratação, nossa visão e na visão dos pareceres jurídicos que apoiam a companhia, é de que é involuntária, ela faz parte da CVA. O valor para o ano de 2016 em um montante de 92 milhões de reais.
Certo, mas isso você considerou como CVA e se você tiver um parecer desfavorável, você vai lançar como uma despesa, é isso? Em 2017?
Isso está considerado como CVA, baseado no, nos pareceres que temos e nossa visão de que ela é involuntária.
Sim, e teve já algum parecer favorável para a companhia em relação a esse assunto?
Temos os pareceres jurídicos que apoiam nossa decisão.
Uhum. E aí depende do que? Um parecer da ANEEL?
A decisão final é da agência reguladora. Não sei se...
Eu acho que vai depender agora do reajuste tarifário que a ANEEL vai fazer a mediados de ano.
Ah, sim. Então, quer dizer, vai ser incluída a questão no reajuste tarifário, esses 92 mil. Uhum. Tá.
Seria com...
Tá. E outra pergunta, também com relação à ação da Eletrobras, teve algum parecer, algum novo parecer? Tem alguma previsão de contabilização ou fiança, alguma coisa nova nesses últimos meses?
Só um esclarecimento. Esse litígio se chama CETEP e Eletrobras, não?
Sim, é Eletrobras, sim.
Desculpe o ponto.
Sim.
Pedro, você pode...
Não, não teve nenhum andamento... As petições, todas as partes questionando, não só o critério de cálculo, quem deve calcular, se encontram com a juíza para deliberar acerca se os cálculos da dívida que foram solicitados pela Eletrobras, os critérios serão estabelecidos pela própria juíza ou pelo próprio perito.
Uhum.
Então, eu não tenho para você uma data de quando isso ocorrerá, e também quando ocorrerá uma decisão de primeira instância. Só, eu acho que é importante frisar que mesmo numa situação onde nós tenhamos uma decisão desfavorável no mérito de primeira instância, a companhia ainda tem a oportunidade de tentar suspender essa execução. Somente lá, se não for obtido essa suspensão, ou seja, na hipótese de uma decisão negativa, aí seria o momento da companhia ela apresentar algum tipo de garantia.
Ah, tá. Tá ótimo, então. Tá. Obrigada.
Obrigado, Luiz.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1, estrela 1. Próxima pergunta, Vinícius Canhel, Credit Suisse.
Oi, obrigado pelo call. Minha pergunta é em relação à parte de OPEX e CAPEX aqui. Nesse anúncio que vocês fizeram do programa de produtividade, tem uma queda bastante significativa aqui, relevante em OPEX, mas ao mesmo tempo nesse programa a gente vê um aumento de CAPEX também. Eu queria saber se essas duas coisas, assim, de alguma maneira tão correlacionadas, assim, as coisas que vocês tinham como OPEX agora vai ser tratado como CAPEX. Esse aumento do CAPEX está correlacionado com o plano de produtividade. A segunda coisa, a gente viu que vocês até mostraram aqui, teve uma queda grande já nas despesas lá com as evoluções de multas de DIC, FIC. Se para o começo do ano, agora primeiro semestre de 2017, se esse nível que a gente viu no quarto tri já deve ser, ele deve se manter ou se tem alguma não recorrência aí, ou se ele vai cair mais ainda já agora, já no começo do ano, ou mais para o final. Queria saber se vocês poderiam abrir um pouco de qual que é o caminho aí que a gente pode esperar para essa linha de despesa.
Bom, Vinícius, obrigado pela pergunta. É o Charles Lenz falando. Com relação à questão da estratégia de CAPEX e OPEX, eu acho que é exatamente esse o ponto. A nossa estratégia de médio e longo prazo é ir substituindo OPEX por CAPEX. Nós entendemos que os investimentos que são importantes serem feitos na rede, eles vão trazer benefícios de médio e longo prazo, reduzindo interrupções, melhorando os indicadores de qualidade, né? E isso tudo feito através de melhorias não só nos processos de manutenção preventiva, mas também com agregação de automação e outros projetos de inovação no nosso sistema de distribuição de energia. Então, no médio e no longo prazo, isso vai se refletir num menor custo de operação, não tenha dúvida, mas com essa estratégia de ter um volume de investimentos crescente.
E em termos do DECFEC para 17, a gente não tá fazendo projeção. Lembra também que ele normalmente tem um desfase na apuração do cálculo do DECFEC de 2 meses, então ainda não estamos com um número definitivo para 17. A expectativa de uma redução que vai se traduzir nessas vantagens que foram destacadas no plano de produtividade.
Não, tá bom. Obrigado.
Obrigado a você, Vinícius.
Novamente, para fazer perguntas, por favor, digite asterisco 1, estrela 1. Novamente, para fazer perguntas, por favor, digite asterisco 1, estrela 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Julian para as considerações finais.
Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos no nosso call de resultados. Francisco, Charles e eu e nosso time de relações com investidores continuamos à disposição para eventuais dúvidas que vocês possam ter futuramente. Obrigado e bom dia a todos.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde. Obrigada.